Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu sou Marco Piva e trago sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, trago uma experiência bem interessante. Pessoas que vêm de diferentes países da América Latina e aqui se instalaram no Brasil e têm agora como missão ensinar o espanhol. E, nesse sentido, converso com Tânia Inaie Gudinho, que é fundadora e idealizadora do Espanhol por SP, Espanhol por São Paulo. E ela tem toda uma trajetória com o ensino da língua, começando no México, seu país natal, ministrando cursos de espanhol e fazendo alfabetização para comunidades indígenas. Bem-vinda ao Brasil Latino, Tânia.
Obrigada, Marco. Eu que agradeço pelo convite.
Também temos a participação da Alejandra Amariz. Ela é colombiana, uma pessoa que teve um trabalho voluntário em muitos projetos, tanto na Colômbia quanto aqui no Brasil, e também é doutora pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN. Nesse sentido, também tem feito parte do coletivo Espanhol por SP, onde é professora efetiva. Bem-vinda ao Brasil Latino, Alejandra.
Oi, Marco, tudo bom? Obrigada pelo seu convite para conversarmos hoje sobre esse lindo projeto do Espanhol por SP.
Tânia, vamos começar com você. Você que é a criadora desse projeto. Como surgiu essa ideia?
Bom, eu cheguei no Brasil em 2008 e, como muitos imigrantes, uma das portas é começar a buscar emprego e surgiu assim como uma possibilidade, e já vinha com experiência no México, como você comentou, de fazer isso para movimentos indígenas no México. Mas eu nunca tinha pensado em ensinar isso para outra nacionalidade, né? Muda muito a metodologia de ensino. Então surge a possibilidade primeiro de começar a dar aula sozinha, e durante esse projeto, assim, durante esse caminhar, que mais ou menos foram 5 ou 6 anos dando aulas, eu comecei a ver a necessidade também de quanto o espanhol é isso, um espanhol que se fala em toda a América Latina, que tem culturas que são atravessadas pela língua, o contato que o Brasil tem com esses países por vários tipos de situações, e que ensinar a língua realmente ela tinha que vir das vozes das pessoas de onde elas vêm, não? Então, da voz, para mim, fala muito de poder você conhecer a cultura e a língua primeiro por mulheres, que foi uma coisa que eu vi e que eu quis abraçar, e outra que foram mulheres de outras regiões da América Latina, também como uma questão aos livros. Eu já vinha de uma experiência de que toda a metodologia estava muito pensada na Espanha, conteúdos muito focados em Europa, e que até é muito difícil para nós conseguir ensinar um vosotros quando não faz parte da nossa realidade como hispanofalantes. E aí surge a vontade de começar, comecei com uma pessoa que hoje também está em espanhol por SP, que é Jacqueline, que é colombiana. A gente se conheceu fazendo um curso e foi muito interessante também essa suma de intercâmbio, como a Ale hoje, assim, hoje ela vai poder compartilhar um pouco isso, mas a ideia de poder pensar em conjunto, de criar em conjunto, é uma coisa que, para mim, pessoalmente, eu acredito realmente que as pessoas pensando junto têm muito a somar, e no caso da educação, mais ainda.
Explica também um pouquinho, Dânia, a metodologia que vocês aplicam e que você considera que é uma metodologia que realmente traz esse aprendizado de uma forma mais direta.
Ótimo. Primeiro, a experiência com o português ajuda muito a entender que, para os brasileiros e as brasileiras, falar espanhol podia ser muito mais direcionada aos conteúdos. Então, por exemplo, desde o início, a gente começa as aulas em espanhol, parte, inclusive hoje, das professoras não fala português, não tem a língua do português como segunda língua. Isso já não foi uma barreira para quem é brasileiro aprendendo espanhol. Então, a metodologia ela foca muito em conteúdos de conversação, introdução cultural da América Latina, tem o uso da gramática, sim, que ele vai pautando os conteúdos, mas houve todo um estudo com base no marco, o marco internacional, o marco L de ensino de espanhol, que faz a nivelação de uma aprendizagem numa língua, mas tendo como base que a língua materna praticamente 100% dos nossos alunos é o português. Então, isso tende a ser muito mais direcionado, mais pontual. A gente sabe onde eles vão, de alguma forma, precisar de mais reforços. A diferença dos livros, que eles pensam a língua como um todo para qualquer lugar do mundo, não? A gente já especializou conteúdo para a língua materna, no caso da aprendizagem.
Alejandra, você veio para o Brasil em que ano?
Eu cheguei em 2016, mas eu cheguei para morar em São Paulo, desculpa, no Paraná. Eu cheguei por conta de um programa de mobilização de alunos latino-americanos para o Brasil, que é o programa da Organização dos Estados Americanos, e fui no em Ponta Grossa, né, que foi a cidade que me acolheu, Universidade Estadual de Ponta Grossa, para fazer o mestrado. Já depois, eu faço uma migração para São Paulo para fazer o doutorado.
O doutorado no programa de pós-graduação em integração da América Latina, né, o PROLAN.
Isso, em 2019 que comecei.
E qual foi a sua tese de doutorado?
Sim, desde mestrado, eu já estava trabalhando com assentamentos do MST, falando um pouco sobre suas territorialidades. Mas lá no mestrado eu consegui perceber a importância da agroecologia. Daí que surge um pouco essa ideia de trabalhar para meu doutorado, para minha pesquisa, como os assentamentos, principalmente assentamentos camponeses, no caso do Brasil, assentamentos do MST, consolidam estratégias territoriais a partir da agroecologia. Então, a territorialização da agroecologia é minha zona de pesquisa, minha área de pesquisa delimitada foi a Amazônia. Então, eu fiz um trabalho comparativo entre Brasil e Colômbia na Amazônia, sendo assentamento João Batista II, no Pará, e no caso da Colômbia, uma zona de reserva camponesa chamado Pato Balsillas. Daí eu fiz uma pesquisa durante esses anos de doutorado, onde eu consegui perceber a importância da agroecologia como uma prática que gera umas territorialidades bastante importantes, bastante interessantes, que vincula os sujeitos junto com outras entidades, com outras organizações, mas no sentido de promover mesmo um cuidado pelo território, uma aproximação para sua cultura. Bom, tem outros elementos, mas basicamente essa foi minha pesquisa.
Você teve um contato com esse projeto coletivo espanhol por SP? De que forma?
Sim, eu conheci Dânia em 2019, minha preocupação como estrangeira também, que estava numa cidade bem desconhecida como São Paulo. E eu não conhecia ninguém, então por conta de outros grupos e outras como alguns grupos de imigrantes, e eu me associei com um coletivo que se chama Roda a Palavra Paz, que é um grupo de colombianos que por aquela época conversavam bastante sobre o processo de paz e se articulavam em outros países, principalmente no Brasil, no caso do Brasil, em várias cidades, e conheci uma menina lá que ela assim ficou muito minha amiga e começou a me explicar um pouco as dinâmicas da cidade. Entre uma dessas foi me apresentar com outros estrangeiros, no caso a Dani. Então a gente começou a construir uma relação muito estreita de uma amizade muito muito bonita mesmo. E no passo do tempo, eu me vinculo com o espanhol por SP de uma forma um pouco mais voluntária, um pouco mais específica com algumas atividades, até chegar a ser professora em tempo integral, como agora eu sou.
Daniel, Você tem esse passado, esse histórico, né, essa experiência de ministrar cursos para as comunidades indígenas no México. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência e qual é a relação que você faz entre ensinar espanhol nas comunidades indígenas ou mesmo processos de alfabetização, né, nessas comunidades. E a relação com as comunidades indígenas brasileiras.
Ótimo. Bom, acho que o processo de ensinar, não, uma língua é um poder, não, um poder na comunicação, um poder. No caso, no México, era dar a possibilidade das pessoas ler, não, principalmente, e ter sobre isso direitos para poder se comunicar, principalmente também já mulheres, que normalmente eram as mulheres que estavam mais que os homens. No caso, no local onde eu ia, para onde eu comecei a fazer esse projeto, que foi como um voluntariado, e eu acho que a sensação de poder ensinar, para mim é muito gratificante, assim, e acho que esse intercâmbio que se constrói quando você ensina e você é ensinado, né? Acho que isso é, para mim, sempre, a gente sempre fala isso, em espanhol, por ECP, sempre, para mim, o grande discurso seria intercâmbio, assim, de trocas que existe. E bom, esse processo, como eu comentava, não nasce como esse, eu acho que para mim o que nasce é a vontade de ensinar e de trocar nesse ensino e ser ensinada junto. E não sei se você está ouvindo. Alô, alô, alô.
Sim, estou
Eu não
ouvindo.
Ah, tá. Que de repente a imagem congelou. Para comunidades brasileiras, por exemplo, o meu contato é mínimo, assim, eu estive na Amazônia este ano, mas comunidades ribeirinhas, onde também surgiu a possibilidade, mais para frente, de ensinar espanhol para essas comunidades, igual como na situação de voluntariado, mas como na situação de recursos de turismo, muda muito do que eu fazia no México, não? São objetivos totalmente diferentes. Aqui, o que surgiu seria a possibilidade de ensinar para eles terem recursos para poder receber turismo e eles mesmos, a comunidade ribeirinha, ser a que pode receber esse turismo latino-americano. Muito diferente, então já muito mais enfocado em uma possibilidade de crescimento de negócio para essas comunidades do que foi para mim na experiência no México. E que também é da experiência que a gente faz hoje diretamente para os nossos alunos, são como perfis e necessidades diferentes, assim. Então, não sei se eu respondi.
Voltando e focando ainda um pouco mais, Dânia, nessa questão indígena do México, que é muito ressaltada e é muito importante para a história mexicana. Mais recentemente, tivemos toda a questão de Chiapas, né, que mobilizou aí a opinião pública internacional. Como é que anda na sua avaliação? Eu sei que você está mais no Brasil agora, envolvida com as questões brasileiras, mas não deixa de ser importante para a nossa audiência que você, como mexicana, fale um pouquinho das comunidades indígenas do seu país. Só que eu vou pedir para você responder isso apenas no próximo bloco. Na edição de hoje, eu, Marco Piva, converso com Alejandra Amariz. Ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina e seu país de origem é a Colômbia. Está no Brasil há alguns anos e faz parte do coletivo Espanhol por SP, Espanhol por São Paulo, que é um grupo que dá aulas de espanhol para brasileiros. Também participa deste programa Dânia Inaie Gubin. Ela é criadora e idealizadora do espanhol por São Paulo. Ela tem uma trajetória de ensino da língua espanhola no México, seu país de origem, e do qual ela veio para o Brasil em 2008, e está aqui até hoje e teve a ideia de criar este coletivo, onde ela, juntamente com outras imigrantes de origem latina, dão aulas para brasileiros.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Dânia, como é que você, sendo mexicana, vê hoje a situação das comunidades indígenas em seu país, considerando que tivemos aí uma grande movimentação, especialmente no final da década passada, ou das décadas anteriores, com relação a Chiapas, onde teve o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que ganhou uma dimensão mundial, eu diria, até pela ousadia com que fez suas ações. Mas eu gostaria de um panorama atual, das comunidades indígenas que tanta importância tem na história do seu país, o México.
Ótimo, Marco. Bom, o meu contato com as comunidades indígenas mexicanas surge há 15 anos atrás. Então, ou seja, meu contato hoje é realmente pequeno, mas como você comentou, o México e os movimentos indígenas mexicanos, eles têm uma representação muito forte e histórica de luta, de resistência, pelas terras e pelas suas culturas. E eu acho que tem sido, sim, uma forma de referência para muitos povos latino-americanos e fora do Brasil. Acho que o México, cada vez mais, e por essa resistência, ele tem sido pressionado a olhar, não? A ter que enxergar sobre pressão os movimentos indígenas e quanto eles precisam de representatividade, dentro da Câmara, dentro dos sindicatos, no panorama, governamental, não? Assim, realmente eu vejo que o México tem cada vez mais, igual que o Brasil, não? Essa visão de que os espaços têm que ser se ocupados, mas eu acho que a trajetória é longa ainda, assim, eu acho que não sei quando isso vai terminar nem de que formas, não? E como você falou, o movimento zapatista é um movimento armado, não? Um movimento organizado que tem sido muito referência da forma como ele se constitui para muitas outras comunidades e um marco de estudo para, não sei, para várias, como no caso, faculdades e estudos de sociologia, antropologia. Então, acredito que o México tem talvez essa possibilidade, porque os povos indígenas são, sim, milenares, não? A gente pensa os povos indígenas como todos, na verdade, eu acho que isso nunca descaracteriza nenhum povo indígena, mas são povos que, sim, vêm de uma raiz, a gente olhando para as construções, olhando para o que a gente tem assim, visualmente do México, civilizações, não? Civilizações que deixaram um marco. Eu acho que na sangue do mexicano e no sangue indígena do mexicano para ele lutar tanto por essa resistência cultural.
Alejandra, você é da Colômbia. A Colômbia também tem demonstrado, especialmente na luta pelo processo de pacificação do país, uma presença muito importante das comunidades indígenas. Eu faço a mesma pergunta a você: como é que está o panorama das comunidades indígenas na Colômbia?
Sim, Marco. Na verdade, desde 2016, quando começa todo o processo de paz, a estratégia, né, do governo é conseguir conversar um pouco mais com estas comunidades tradicionais, que de alguma forma têm umas reivindicações que são históricas, que são geográficas, políticas, econômicas, né, o reconhecimento social. Então, conversar com elas neste momento, tanto camponeses, como indígenas, né? Claro que a população, as comunidades indígenas e as comunidades afro, elas foram, na Constituição de 1992, elas foram reconhecidas como comunidades que têm direito têm uma autonomia dentro de seus territórios. Eu acho que talvez seria um pouco mais fácil conversar com essas comunidades, já que eles têm um reconhecimento que já é constitucional. Por exemplo, se agora a gente fala sobre as comunidades camponesas, a questão já é um pouco diferente. Então, Claro, existen diversas problemáticas, existen diversas situaciones que hoy acontecen con las poblaciones indígenas, principalmente aquellas que están no sur del país, ¿no? No Cauca. Mas no Cauca, o que é em Putumayo também, né, na parte da zona pacífica, do Pacífico, da Colômbia, ainda falta bastante por construir. Todos os dias as comunidades, elas apresentam umas estratégias de resistência. Já em algum momento organizaram, por exemplo, guardias indígenas, já têm feito ponências nos congressos, e elas colocam sua voz de uma forma bastante importante para que seus direitos também sejam reconhecidos, mesmo que sejam constitucionais, ainda falta bastante por construir sobre as situações que eles estão vivendo atualmente. É uma construção contínua, eu acho que é um trabalho imparável. Hoje, com o governo de Gustavo Petro, eu acho que esses diálogos são um pouco mais aprofundados e tem um olhar um pouco mais para essas periferias do país, que muitas vezes foram quase anuladas em anteriores governos, né? Então, eu acho que hoje, na verdade, sinto que este governo tem um pouco mais de um olhar um pouco mais sensível, um olhar um pouco mais de reivindicação dos direitos dessas comunidades. E falta muito por construir, mas eu considero que estão indo por um bom caminho.
Sem dúvida, México e Colômbia são países onde a presença indígena é historicamente muito importante e, por isso mesmo, também enfrentam problemas semelhantes. Se considerarmos, inclusive, a situação das comunidades indígenas no Brasil, podemos ver pontos em comum. Mas, na edição de hoje, o que nós estamos tratando é do coletivo espanhol Por SP, que traz a possibilidade de brasileiros aprenderem essa língua e, ao mesmo tempo, estarem inseridas no aprendizado a partir de uma metodologia que leva em conta a cultura, a história. E essa foi uma das iniciativas que trouxe a possibilidade dos brasileiros poderem aprender espanhol desde uma outra perspectiva. Dânia, você que é a criadora do coletivo espanhol Por SP, você entende que a metodologia que vocês aplicam, ela tem uma condição diferenciada, por exemplo, dos cursos mais tradicionais de espanhol que temos aqui no Brasil?
Ótimo, Marco. Bom, eu queria esclarecer também um pouco a palavra, não? Porque muitas vezes é mencionado como um coletivo, não? Já pensei bastante ao respeito dessa palavra. Hoje a gente se representa mais por questões para não confundir, e por isso até eu enfatizaria isso na nossa entrevista, a diferença, assim, coletivo desde a colaboração de todas as pessoas envolvidas no projeto de Espanhol por SP. No caso, eu gostaria de contar como é feita a organização, não? Todas as professoras que fazem parte, hoje elas também podem colaborar de outras formas no projeto. Por exemplo, o caso de Ali, ela hoje coordena todos os eventos extracurriculares de espanhol por SP, que é o que deu nome ao projeto, assim, e respondendo essa pergunta, qual é o diferencial para nós? É que é isso, nós criamos e pensamos juntas, no caso, o material. Então, no caso, o material passa. Tem uma curadoria e um estudo, mas ele tem muitas das professoras, elas são criadoras do material, elas viraram como se fosse uma própria editorial, onde a gente formula conteúdos e elas trabalham não só como professoras, mas sim como criadoras de materiais. As redes sociais, igual, assim, nossas redes sociais, a gente não contrata outras pessoas que podem gerar uma outra forma de emprego. E sim, as próprias mulheres e professoras que estão envolvidas em Espanhol por SP. Por isso, em muitos dos casos, a gente se representa como coletivo, mas eu queria deixar isso bem claro, porque não é uma perspectiva de coletivo que possa se confundir com outra organização que chame-se coletivo, sim? A forma de colaboração, de como a gente pensa o trabalho, desde todas as possibilidades que envolvem o dia a dia de dar aula, desde a criação de conteúdos, a difusão desses conteúdos pelas redes sociais também. Isso é uma professora que assumiu as redes sociais, o conteúdo, a revisão dos materiais, a coordenação dos eventos que a gente faz. Inclusive, às vezes, as capacitações podem ser feitas por conhecimento interno também de quem já fez cursos por fora e vem a somar e agregar a quem está envolvido dia a dia com o espanhol por ECP. E eu acho que esse é nosso diferencial também, porque nos faz criar e pensar junto. E o nome Espanhol por São Paulo, ele nasce exatamente disso, dessa ocupação do espanhol pela cidade. Nós temos projetos mensais, e aí eu vou até pedir para ela comentar melhor sobre isso, porque ela é coordenadora desses projetos. Ela também já levou, durante a pandemia, um projeto super importante que vinculava charlas, que são encontros, se chama Charlas Abertas de América Latina, onde por quase 2 anos a gente sustentou encontros semanalmente aos sábados com convidados especiais de toda a América Latina, eventos gratuitos e abertos, que isso também é uma coisa que a gente faz. A gente não limita a possibilidade de quem quer se aproximar da língua para ser só pago. A gente sempre visa ter encontros que possibilitem a participação aberta, gratuita, desses encontros online ou presenciais na cidade de São Paulo. E não sei se eu puder passar a palavra para ele comentar um pouquinho mais sobre esse, que esse o projeto tem como esses braços também.
Bom, Alejandra, você que é uma professora efetiva agora desse grupo Espanhol por SP, certamente deve estar aí bastante interessada para ampliar a divulgação desse grupo. Então, eu vou pedir para você, para fechar o nosso programa, já que nosso tempo está se esgotando, como é que as pessoas podem entrar em contato com o grupo e aprender o espanhol, que é tão importante para a nossa integração?
Sim, Marco. Bom, as pessoas podem nos seguir em nossas redes sociais, de Instagram, de Facebook, Espanhol por ICP, e podem participar. O grupo hoje oferece aulas particulares, mas elas têm um valor. Porém, como a Dania mencionava, nós também temos uma ramificação, uma extensão de Espanhol por ECP para aproximar um pouco mais as pessoas para participarem de diversas formas. Temos atividades mensais que elas sempre acontecem último sábado do mês. Elas são diversas atividades que tentam trazer um pouco da cultura latino-americana no sentido da música, da gastronomia, da literatura. Às vezes também temos alguns projetos, por exemplo, de clube de livro e diversas atividades, né? Esses materiais podem vocês encontrar e seguir nas redes sociais mesmo, mas podem entrar em contato com o correio eletrônico da Dania, o e-mail. Ela pode deixar também, não me lembro agora, dania@espanholporsp.org. E ali podem solicitar um pouco mais dos materiais que realizamos. Temos um calendário já estruturado, onde destacamos as diversas como os elementos principais de comemorações da América Latina, né? E com base neles realizamos um calendário bem bonito, bem interessante, com muitas atividades variadas para que as pessoas possam participar. Algumas atividades têm custo, outras são gratuitas, mas todas planejadas com a intenção de expandir também a língua para todas as pessoas que estejam interessadas, principalmente agora nosso foco que está sendo Brasil, né, o ensino da língua para estrangeiros, mas principalmente temos essa extensão aqui no Brasil. Então, são diversas formas em que podem nos seguir. Também nas redes sociais tem algumas atividades que ajudam a reforçar alguns conteúdos, principalmente de vocabulário, de pragmática cultural, e em outras ocasiões também esses diálogos, né, direto com as pessoas que nos seguem através das redes sociais, né?
Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Alejandra Amariz e com Dânia Inaie Gudinho. Elas fazem parte do grupo Espanhol por SP, Espanhol por São Paulo, que é uma iniciativa que busca levar o ensino de espanhol ao nosso país, aos brasileiros e também aos estrangeiros que queiram aprender o espanhol. Então fica a dica aqui para quem quiser acompanhar, basta procurar nas redes sociais Espanhol por SP e lá vocês vão ter todo o calendário de atividades deste grupo, que é composto majoritariamente por mulheres e por mulheres imigrantes de países latinos que vieram residir no país. Então, Dânia Inaie Gudinho, agradeço muito sua participação aqui no Brasil Latino.
Foi um prazer, obrigada pela entrevista, foi muito bom.
Alejandra Amariz, você também, colombiana, aliás, você está falando desde Bogotá nesse momento. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Marco, pelo seu convite, muito gostoso este espaço e muito bacana também seu trabalho de levar a cultura latino-americana para vários ouvintes, né? Muito obrigada pelo espaço também para conversar hoje sobre o coletivo. E até uma próxima ocasião.
Muito bem, eu fico por aqui. Na produção de áudio do Brasil Latino, temos Bené Ribeiro, na produção editorial, Vitor Coutinho Piva, e eu, Marco Piva, me despeço aqui com um grande abraço, esperando a sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.